Senhora Presidenta, quero ainda, nessa tarde em que aqui foi lembrado por inúmeros senadores a morte do ex-senador Ronaldo Cunha Lima e pai também do caríssimo Cássio Cunha Lima, nosso senador, nosso colega aqui no Parlamento, falar de uma... Me somo a todos os manifestos que aqui foram evidenciados, homenageando a essa figura. Eu vou homenagear uma outra pessoa no dia de hoje. Senhora Presidenta, nos termos do requerimento 218, inciso 7º do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro voto de pesar pelo falecimento do ex-ministro Arnaldo Susequim. Arnaldo Susequim, um dos ícones do direito do trabalho, tema que eu trato tanto, o ministro Arnaldo Lopes Susequim faleceu na manhã dessa segunda-feira, data em que faria 95 anos. O único remanescente da comissão nomeada por Getúlio Vargas para elaborar a CLT, o jurista morreu em consequência de insuficiência respiratória seguida de parada cardíaca. Senhora Presidenta, até os últimos dias de vida, ele trabalhou incansavelmente, atuando como consultor jurídico da Vale e conselheiro de mesa da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Moreira nasceu no município de Nova York, no interior do Maranhão. Era jornalista, presidiu o PDT, iniciou sua carreira no PDT gaúcho, no Congresso foi líder da Câmara duas vezes e presidiu a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Deputado estadual pelo PSP de 51 a 55 e federal pelo mesmo partido de 55 a 64. Foi um dos fundadores do PDT no Maranhão, após aderir em 79 à Carta de Lisboa. O documento oficial de fundação do partido idealizado por Leonel Brizola. Pelo PDT, Moreira foi deputado federal de 93 a 94 e de 97 a 2007. O grande jurista, cujo nome batiza o prédio sede do Tribunal do Trabalho da primeira região do Rio de Janeiro, tinha apenas 24 anos quando, em 1942, foi um dos principais a redigir a nossa CLT, tão defendida até hoje por tantos, e eu sou um dele. Na opinião do ministro Sequim, a CLT é fruto do Estado social e permanece atual como instrumento regulatório das relações entre capital e trabalho. Esse monumento legislativo, com linguagem simples e mecanismos eficazes de distribuição de direitos, já previa, desde 1943, o processo coletivo, que somente com o Código de Defesa do Consumidor veio a ser sistematizado para aplicação aos demais ramos do direito. As inúmeras alterações feitas no CPC para dar-lhe simplicidade, celeridade e efetividade foram beber na fonte do processo trabalhista contido na CLT, entre elas a citação pelo correio e a execução judicial como face do conhecimento sem necessidade de instalação de novo processo. Foi ministro do Trabalho, Sequim. Foi ministro do Trabalho e Previdência Social no governo Castelo Branco, de abril de 64 a dezembro de 65, época em que as duas áreas estavam unificadas numa só pasta. Também atuou como procurador-geral da Justiça do Trabalho, foi presidente do Conselho Editorial de importantes periódicos brasileiros e patrono dos advogados trabalhistas do Brasil. Considero Sequim uma das figuras mais emblemáticas do judiciário trabalhista. Foi ministro também do Tribunal Superior do Trabalho, de 65 a 71. Fez parte da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, da Academia Ibero-Americana do Direito do Trabalho e da Seguridade Social, da Academia Luso-Brasileira do Direito do Trabalho, de mais de 18 associações culturais e científicas nacionais e estrangeiras, e também da Comissão de Peritos da Organização Internacional do Trabalho, OIT, em Genebra. Entre os diversos prêmios, Susequim recebeu o Teixeira Freitas pelo Instituto de Advogados do Brasil e mais 40 condecorações nacionais e estrangeiras. Participou, ele, de mais de 200 congressos nacionais como conferencista. Respeito, com certa feita, disse a jornalista Virgínia Santos Oliveira. Disse Sequim, se me desse a oportunidade de escolher um superpoder, gostaria de trocar de lugar com o tempo, por um dia ou por algumas horas. Se aqui fosse, gostaria de poder inverter os papéis e ficar só de longe, me divertindo com a correria dele. O respeito crescente que, se me desse a oportunidade de escolher um superpoder, escolheria viver com a longevidade, a intensidade, a humildade e o brilho de um Arnaldo Lopes Sussequim. Concluo dizendo, senhora presidenta, que eu aprendi a admirar o Sussequim, porque foi um daqueles que construiu a CLT. Ainda em vida, no Rio de Janeiro, recentemente, fiz junto com ele um painel em defesa da CLT. Fiquei impressionado com a clareza. Isso foi há 2 meses atrás, como ele defendia o direito dos trabalhadores, dos aposentados e dos pensionistas. Fico com essa lembrança do Arnaldo Lopes Sussequim, um homem que, no meu entendimento, independente da época que ele participou, esteve sempre a tempo, sempre à frente do seu próprio tempo, apontando caminhos na defesa dos trabalhadores e dos aposentados. Esse voto de pesar eu estou encaminhando, nesse momento, à mesa, em nome dos trabalhadores que tanto tinham no Sequim uma referência em matéria de direito dos trabalhadores. Quero também, senhora presidenta, com tristeza, registrar o falecimento de um ex-diretor do meu sindicato, Metalúrgico de Canoas, Nova Santa Rita, o senhor Sidney José de Araújo, 55 anos. O Sidney, um militante, faleceu vítima de complicações de um câncer, foi velado no auditório da Câmara Municipal de Sapucaia e o sepultamento ocorreu no cemitério municipal Pio XII, no bairro Lomba da Palmeira, no dia de ontem. Sidney José de Araújo exerceu 5 mandatos no Sindicato Metalúrgico de Canoas, de 93 a 2008. Uma das suas características era a capacidade do diálogo, a negociação, em defesa sempre dos interesses dos trabalhadores. Morador de Sapucaia do Sul, há mais de 45 anos, Sidney, além de líder do bairro Jardim América, foi também vereador por aquela cidade, foi fundamental na caminhada do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, sempre, e foi também secretário do prefeito de Sapucaia, Vilmar Balim. Eu peço também que o mesmo documento seja remetido, senhora presidenta, aos seus familiares. Por fim, senhora presidenta, eu quero aqui fazer o registro de 2 pronunciamentos muito simplificados. Primeiro, 2 mensagens estão na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos da CAI amanhã, número 52 e 53, ambas de 2012. A primeira visa autorizar a contratação de operação de crédito externo entre a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, no valor superior a US$ 130 milhões. Os recursos são destinados ao financiamento parcial do Programa de Expansão e Modernização do Sistema Elétrico da Região Metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, como também da área de abrangência do Grupo CE Proenergia RS. A mensagem 52 tramita também com a relatoria do nobre senador Walter Pinheiro. A segunda mensagem 53 propõe ao Senado Federal que seja autorizado a contratação de uma operação de crédito no valor de US$ 480 milhões. Essa operação entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD. O crédito visa o financiamento parcial do programa de apoio à retomada do desenvolvimento econômico e social do meu estado, Rio Grande do Sul, ProRedes ESS. A nobre senadora Marta Suplicy é relatora dessa mensagem. O que eu faço, senhora presidente, é um apelo para que todos os senadores, tenho certeza que assim acontecerá, apoiem essas mensagens de crédito tão importantes para o programa econômico e social do estado do Rio Grande do Sul. Por fim, senhora presidenta, nos últimos dois minutos, quero aqui destacar que na medida provisória 565, que autoriza o Poder Executivo a instituir linhas de crédito especiais com recurso dos fundos concessionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, para atender aos setores produtivos rural, industrial, comercial e serviços dos municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Poder Executivo Federal. Tramita nessa Casa Legislativa, também com a relatoria do nobre senador Walter Pinheiro. Acontece que entidades ligadas aos produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul e toda a região sul, diante da calamidade provocada pela seca que assolou o sul do nosso país, reivindicam de forma justa iguais condições ao povo gaúcho e também ao povo de Santa Catarina e Paraná. A referida norma institui uma linha de crédito especial destinada a atender aos setores produtivo rural, industrial, comercial e de serviço dos municípios que enfrentam situação de emergência, que devem ser ampliada para atender gaúchos, paranaenses e catarinenses. Os agricultores gaúchos também buscam a extensão do auxílio emergencial financeiro, denominado informalmente por muito de bolsa estiagem, para aquelas famílias cuja produção não está coberta pelo seguro safra. O texto completo ainda garante a elevação do valor do auxílio de R$ 300 para R$ 400 e o valor das parcelas mediante as quais é entregue às famílias passando de 60 para 80. Vai totalizar um montante de R$ 200 milhões. Das 24 emendas apresentadas, o nobre relator, e aqui fica meus cumprimentos, acatou, entre outras propostas, a emenda número 14 do senador Paulo Bauer, que eu já havia defendido aqui na tribuna, e creio que também o senador do Rio Grande do Sul, do Paraná e Santa Catarina, defenderam, que atende, não integralmente, mas atende parcialmente os anseios dos agricultores sulistas. Ela dispõe sobre a criação de uma linha de crédito especial para a região sul, para atender os produtores atingidos. Quero salientar que em maio conversamos, senadores e deputados, com o líder Walter Pinheiro, e ele se comprometeu de atender a demanda da região sul. Sei que vossas excelências fizeram um movimento, eu diria, supra-estado, não foi só o estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o líder Walter Pinheiro acatou em grande parte. Enfim, a região sul, tão castigada quanto a região nordeste, deixa aqui os cumprimentos ao líder Walter Pinheiro e na certeza que essa medida provisória vai ser aprovada no plenário nesta semana, atendendo às reivindicações de todos os estados, principalmente Norte, Nordeste e a região Sul, tão atingidas pela seca. É isso, senadora Ana Amélia. Vossa Excelência que também recebeu delegações, principalmente da região sul, como eu recebi aqui, e a todos fizeram um apelo. O senador Simão, eu sei que também recebeu, fizeram o mesmo apelo a ele, como fizeram os três senadores de Santa Catarina e do Paraná, e felizmente o nosso relator e líder, Walter Pinheiro, acatou em grande parte a demanda daqueles que estão sofrendo com a seca. Agradeço a Vossa Excelência e a tolerância, como sempre, do tempo.